Irmãos, bom dia. Graça e paz, você está muito feliz? Que bom, né? Significa dizer que você tem uma vida abundante. Amém? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. E para eu ter uma vida abundante melhor, eu preciso trocar o meu óculos em 2020. Eu estou enxergando assim um negócio meio de longe. Mas vamos lá? Atos capítulo 14. Depois da leitura, se você puder, deixa a Bíblia aberta. E no ano novo, na virada do ano, a gente falou muito sobre vida abundante. Cada pastor que passou por aqui deu uma palavra. Eu queria falar sobre isso também, sobre coragem, para a gente poder se levantar e continuar caminhando. Você achou aí? Atos 14, verso 1 diz assim, em diante, até o verso 22. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Verso 6. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Irmãos, esse texto de Atos capítulo 14 fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo compreende o capítulo 13, Paulo passa por Chipre, Antioquia. Em Antioquia, Paulo passa por perseguição, e aqui no capítulo 14, Paulo chega na cidade de Icônio. Na cidade de Icônio, Paulo atravessa também grande dificuldade de perseguição e chega na cidade de Listra. E eu falava no primeiro culto, meus irmãos, uma coisa interessante da vida dos apóstolos era o encorajamento. Irmãos, o ano está se iniciando. Nós temos aí 361 dias, aproximadamente, é isso? Para você tomar decisões sábias, para você caminhar diante de Deus. E nós precisamos de coragem. A nossa vida necessita de coragem. Eu tenho certeza que todos nós sentimos medo de alguma forma ou por alguma coisa. Todos nós temos medo, porque medo faz parte da vida. Mas da mesma forma que nós temos medo, nós precisamos de encorajamento. E olhar para o capítulo 14, nós percebemos que os discípulos, quando chegaram na cidade de Icônio, tiveram muita coragem para falar do Evangelho. E essa coragem foi de tal modo que eles arriscaram a própria vida pela pregação do Evangelho. Eu queria ler com você o versículo 1 de novo, que diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Irmãos, perceba o seguinte aqui: não existe barreira para a pregação do Evangelho. Não tem barreira. Quando nós pregamos o Evangelho segundo a palavra, tem decisões. E Paulo, quando chega nessa cidade, diz o versículo 1, ele fala do Evangelho e grande multidão de pessoas se converte. Verso 2: mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios, irritando-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas suas mãos. A gente percebe que havia coragem da parte dos apóstolos, mas havia sinais e maravilhas da parte de Deus, porque Deus, ele confirmava a pregação dos discípulos com sinais e maravilhas. Mas esses homens aqui estavam dispostos a dar a própria vida pela pregação do Evangelho. E aí mais à frente o texto vai dizer que se levantam alguns judeus, no versículo 4, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Aí o texto vai dizer que Paulo agora vai para outra cidade. Verso 8: em Listra havia um homem paralítico dos pés. Paulo chega nessa cidade aqui, aleijado desde o seu nascimento, que vivia sentado e nunca tinha andado. E esse texto aqui é um texto interessante, porque Paulo, quando chega na cidade de Listra, Paulo percebe que havia um homem que estava sentado, nunca tinha andado. E o texto vai dizer no versículo 9, que esse homem, quando ouve Paulo falar do Evangelho, esse homem teve fé para ser curado. Irmãos, o que encoraja a nossa vida é a nossa fé. É a nossa fé. Nós lemos ainda há pouco aqui no telão, 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz que a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Então todos nós precisamos de fé. Nesse tempo de pós-modernidade, nós somos levados a crer muito na tecnologia. E eu percebo que nós, como povo de Deus, somos muito científicos também. Eu não estou dizendo para você que a ciência não é importante, porque está cheio de ciência aqui no púlpito. Tem ciência no microfone, tem ciência no tablet, tem ciência na caixa de som. Mas a gente não vive segundo a ciência, nós vivemos segundo a fé, a nossa fé em Deus, a nossa convicção, porque nós cremos num Deus que é maior do que tudo. E aí o texto vai dizer no versículo 9, ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. Olha o que Paulo diz para ele, é o que Paulo diz para nós. O texto fala de um homem que estava sentado e nunca tinha se levantado. Meus irmãos, nós precisamos se levantar de forma corajosa. Agora, para que você e eu nos levantemos, nós necessitamos de fé. É a nossa fé que vence o mundo, é a nossa fé que rompe barreira, é a nossa fé que vence os desafios. E aí diz o texto que o homem ficou em pé, com isso deu um salto e começou a andar. E o primeiro ponto que quero trazer desse sermão aqui, irmãos, é que a nossa vida é feita de fases. E se a vida é feita de fases, a gente tem que estar preparado para as mudanças. O pastor João falou uma coisa no primeiro culto interessante aqui, que a gente tem que viver no dia a dia, a vida é feita no dia a dia. Por que é feita no dia a dia, irmãos? Porque o dia a dia fala do nosso cotidiano. Deus usou a vida de Paulo para trazer cura para a vida de um homem paralítico, e Paulo e Barnabé foram louvados por esse ato milagroso, porque na verdade quem curou esse homem foi Jesus, porque Paulo manda ele levantar no nome de Jesus. Aí o verso 11 vai dizer, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo chamaram Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele a multidão queria oferecer em sacrifício. O povo estava achando que Paulo e Barnabé eram deuses por aquilo que havia acontecido. E aí trouxeram bois, coroas de flores, para sacrificar, como se Paulo e Barnabé recebessem sacrifícios. E aí isso aqui fala de um tempo de glória, irmãos, porque tem coisas na vida que você traz que te traz fama. Tem coisas na vida que você faz que vai trazer reconhecimento. Mas Paulo fala de uma coisa interessante, que a glória não é dele, a glória não era de Barnabé, a glória era do Senhor Jesus. Para a gente entender que Deus, ele permite a fama na nossa vida. Mas a nossa fama e o nosso sucesso não pertence a nós, pertence ao Senhor. Você pega lá 2 Reis capítulo 11, diz que a fama de Salomão se espalhou pelo mundo. E você percebe que foi exatamente essa fama que fez o coração de Salomão se perder. Porque o texto diz que seu coração se perverteu com muitas mulheres. E aí o versículo 14 diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Não precisa disso. Nós somos homens iguais a vocês. Então Deus usa a nossa vida como instrumento. Mas nesse momento aqui você percebe o que Paulo e Barnabé estavam vivendo, embora não queriam, era um tempo de glória, porque o povo estava louvando o nome deles. Aí diz aqui no versículo de número 16, que Paulo vai dizer para aquele povo quem era Deus. Porque o importante, irmãos, da nossa vida, você ter uma vida missionária, é para você dizer quem é Deus. Porque Paulo vai falar aqui que Deus, ele não fica sem testemunho na terra. Por mais que alguém não tenha ouvido falar do Evangelho, mas o testemunho de Deus não se apaga. Por quê? Porque o testemunho de Deus está na natureza, está na criação. Se você olhar para a criação, nós entendemos que isso não é obra do acaso. A criação é a obra de Deus, que é criador do céu e da terra. Diz assim no verso 17: nós também somos homens como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. E aí Paulo fala de uma coisa interessante aqui. Porque o testemunho de Deus se vê pelas coisas criadas, mas pelo dia a dia, como o pastor João falou. Como é que eu posso ver que Deus é fiel na minha vida pelo dia a dia? Está aqui no verso 17: contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva. Então quando chove no seu telhado, isso é bondade do Senhor, porque aquele que planta carece da chuva, é bondade de Deus. Você pode ser uma pessoa muito capaz, mas você não consegue fazer chover. Diz mais o texto: dando-lhe chuva, colheita no tempo certo. Irmão, você pode até plantar, mas quem é que faz você colher? É Deus. Você percebe que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vemos a manifestação poderosa do Senhor na nossa vida. Por mais que alguém não tenha ouvido falar de Jesus, isso aqui a gente fala que é uma revelação natural, ou uma revelação geral, pelas coisas criadas. Jesus, quando chega na terra, isso é uma revelação especial, porque ele nasce de uma virgem. Mas pelas coisas criadas, o Senhor se manifesta. Diz mais aqui: ele deu chuva, ele deu colheita, mas o texto diz que ele concede sustento com fartura. No mesmo verso. Irmãos, quem te dá o sustento é o Senhor. Você pode até trabalhar muito, mas quem te sustenta é Deus. Você pode ter um bom plano de saúde, mas quem te dá saúde é o Senhor. E diz mais aqui: sustento com fartura e um coração cheio de alegria. O que que Deus faz por você? Deus te dá chuva, colheita, sustento e alegria, bondade de Deus. Paulo está explicando para aquele povo de Listra e Derbe a bondade do Senhor na vida deles. Eles não conheciam esse Jesus que se revelou em carne, mas Paulo estava dizendo que pela revelação divina, pelas coisas criadas, Deus estava atuando na vida deles. Isso eu posso ver na minha vida. Quantas coisas, quantos livramentos. Ana me perguntava, essa semana eu estava dirigindo, eu sofri um acidente na Kombi que eu dirigia, peguei a traseira de um ônibus, irmãos, a frente da Kombi chegou perto da minha barriga, não me aconteceu nada. Eu não tinha ouvido falar de Jesus como Salvador, mas eu tenho certeza que foi a mão de Deus que parou aquela lataria próximo do meu corpo. Já era Deus se revelando na minha vida. E aí diz assim, o verso 18: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. E aí, irmãos, vem o tempo da mudança na vida dos apóstolos. Verso 19: então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. E aí você vê aqui um paradoxo, porque você percebe que de um lado os discípulos viveram um tempo maravilhoso de serem louvados como deuses, Mas o texto diz que alguns judeus que chegaram aqui mudaram o ânimo da multidão e agora Paulo foi apedrejado. Irmãos, por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente pensa nesse tema da vida abundante, parece que a vida abundante é uma vida só regada de vitória. É uma vida só regada do sucesso, e não é isso. Se a gente olhar para o texto, você percebe que aqui Deus cura a vida de um homem, Paulo e Barnabé são louvados, mas daqui a pouco a multidão muda o ânimo, por causa dos judeus. Os mesmos judeus que passaram lá por Icônio, vão agora para Listra e Derbe, e muda o coração do povo, porque irmãos, a multidão muda o tempo todo. Você pega os evangelhos, por exemplo, Jesus, uma semana antes da crucificação, entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo fala: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas na semana seguinte o povo disse: crucifica-o. Esse mesmo povo que louva Jesus como rei, é o mesmo povo que manda crucificar. E aí a gente precisa entender que na vida tem altos e baixos, mas você percebe que a confiança de Paulo e Barnabé era a mesma. A questão não é o tempo que você está vivendo, é você permanecer crendo, é você permanecer confiando, é você entender que vida abundante é vida de fé, porque as coisas de fato, elas mudam. E eu falava no primeiro culto, parece que Deus age por improviso. Não, não age não, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida, é melhor para a sua vida, Ele sabe. E aí você vai perceber o seguinte, lá no capítulo 13, Paulo foi perseguido. Ele sai de Antioquia da Pisídia, vai para Icônio. Em Icônio, Paulo é perseguido. Agora ele chega em Listra. Você vai percebendo que Deus permitiu a perseguição para que o Evangelho fosse pregado em várias cidades. E você vai perceber que os mesmos judeus que perseguiram a Paulo e Barnabé aqui, perseguiram aqui também. Porque, meus irmãos, tem coisas que você vem construindo que alguém vai vir atrás destruindo. Não era obra de Paulo que estava sendo feita, era obra de Deus. E tem coisas que nós fazemos que alguém vai tentar destruir. Eu falava sobre Isaac na terra de Gerar, Gênesis capítulo 26, que texto bonito, diz que Isaac no meio da seca cavou um poço e jorrou água. Os filisteus vieram, entulharam os poços, Isaac cavou outro poço, entulharam novamente, na terceira vez ele cava e para. Porque se Deus te deu graça para cavar, continue cavando, porque vai jorrar água. Deus é com você, Deus é com você. João 10, verso 10 vai dizer que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para que nós tenhamos vida. E vida com quê? De que tipo de vida? Vida abundante. Então continua cavando. Aonde você cava, jorra água, porque Deus é com você. Agora entenda que as coisas na vida, elas mudam. Alguém que é venerado como Deus, daqui a pouco está sendo odiado como malfeitor. E parece que a gente só sabe lidar com os tempos do sucesso. Eu acredito que a vida é feita de perdas também. Tem desemprego, tem dor, tem angústia, tem falta de saúde, tem uma série de fatores. Mas eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Por isso que Jesus fala em Hebreus 13, versículo 8, né? Está lá na palavra. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Presente, passado e futuro. Deus é o mesmo. Segunda coisa que o texto me ensina, a gente tem que aprender a se levantar. Porque diz assim no verso 19: alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Irmãos, olha que cena. Os judeus incitam a multidão e a multidão apedreja o apóstolo Paulo. Irmãos, eu acho que apedrejamento deve ser uma coisa triste de se ver. E Paulo deve ter ficado tão ferido, mas tão ferido, que o povo pensou que Paulo estava morto. Possivelmente arrastaram Paulo pelos pés, pelo braço e jogaram para fora da cidade. Mas olha a vida do apóstolo Paulo como é que era. Verso de número 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram à volta de Paulo, o texto diz que ele se levantou e voltou à cidade. O que que Paulo fez? Se levantou. E nós precisamos aprender a se levantar também, meus irmãos. Porque da mesma forma que tem muita gente que nos aplaude, tem pessoas que nos tacam pedras. E eu não falo da pedra aqui do texto no sentido figurativo não. Paulo foi apedrejado mesmo. Mas o texto diz que esse Paulo que foi apedrejado, que o povo o considerou morto, que possivelmente ele ficou muito ferido, ensanguentado, o texto diz que no mesmo instante que ele vai para fora da cidade arrastado, Daqui a pouco ele se levanta e volta para dentro da cidade. Irmãos, olha que coisa interessante. Você já parou para pensar nas feridas de Paulo nesse momento aqui? Eu não sei se fizeram um curativo no apóstolo Paulo, se limparam as feridas, certamente não deu tempo de sarar, mas Paulo se levantou, porque talvez a gente pense, ah, eu só vou me levantar, me colocar de pé, no dia que Deus sarar as minhas feridas. Não, se coloca de pé primeiro, depois Deus sarar as suas feridas, enquanto você caminha na presença dele. Nós percebemos que tem muita gente que não quer se levantar por causa da ferida do passado, por causa de alguma pedrada, possivelmente você não vai ser curado antes. Isso aqui é uma questão de decisão. Olha a coragem do apóstolo Paulo. Não era um conceito de autoajuda, não, irmãos. Isso fala da vida de um homem que era corajoso, que tinha fé em Deus, que entendeu o propósito da sua vida, que era servir ao Senhor. Então não espera ser curado para se levantar, porque tem muita gente caída ao longo do caminho por causa de uma ferida do passado, que se recusa a ser curado. Aí você vai pegando as cartas paulinas, Paulo fala assim, Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um homem que aprendeu a se colocar de pé, mesmo ferido, mas ele volta para dentro da cidade. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa influente. Ele entendeu qual era o propósito da sua missão, e você tem que ter a mesma percepção. Qual o nosso propósito de vida? Existe um propósito. Agora, por que Paulo não morreu? Porque não era tempo. Podem tacar pedra em você, podem te jogar um carro em cima de você, você não morre enquanto não cumprir com o propósito que Deus tem para a sua vida. Paulo não morreu. Ou você acha que tacaram pedra em Paulo só para ferir? Qual era o objetivo? Era morte. O texto fala que uma multidão foi incitada a apedrejá-lo. E aí a gente tem que aprender a fazer uma montanha de pedras, e essa montanha de pedra vai ser um altar diante de Deus. Cada pedra que tacar em você, vai construindo um altar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, e o Senhor vai te encorajar para você continuar prosseguindo. Quem nos encoraja na caminhada, meus irmãos, é Deus, para que tenhamos uma vida abundante, independentemente das circunstâncias. Talvez você não está entendendo tudo o que está acontecendo com você, mas de uma coisa eu sei, o Senhor é fiel. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus de coração, o que tem acontecido com você vai contribuir de alguma forma. A gente não entende como, e talvez o como Deus nunca vá te explicar, mas você precisa entender que toda pedrada que você leva tem propósito. Então você percebe que Paulo, ele passa construindo o caminho, os judeus vêm atrás destruindo, mas Paulo entendeu que ele tinha que cumprir com a sua missão. Última coisa, meus irmãos, que quero compartilhar com você, é que para entrar no reino de Deus, tem perseguição, tem luta, tem tribulação. Diz assim o versículo 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Agora sai de Listra e vai para Derbe. Verso 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram o que, meus irmãos? Muitos discípulos. Olha a obra do discipulado, como é que é bonita. Olha como é que é importante em 2020 você colocar no seu coração que você vai estar no PGM. Qual a importância disso? É porque no PGM, além de ser lugar de comunhão, é lugar de treinamento, é lugar do discipulado. Porque se não tiver discipulado, a futura geração fica comprometida com a pregação do evangelho. O evangelho não pode parar de ser pregado, nem de ser vivido, nem de ser testemunhado. Então Paulo volta para fazer discípulo, para entender que Paulo é uma pessoa influente, que se preocupava com outras pessoas. Diz mais aqui, verso 22, eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a quê? A permanecerem firmes na fé. Mas olha como é que Paulo encoraja os discípulos a permanecerem na fé. Diz o texto, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos aonde? No reino de Deus. Muitas tribulações. Paulo está dizendo que é necessário, irmãos. Irmãos, tem lutas na nossa vida que são necessárias. tem perdas que são necessárias. Você pega Isaías capítulo 6, diz lá no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Isaías viu a Deus quando ele perde o rei. Deveria ter uma amizade, porque Isaías era um profeta palaciano, mas diante da perda ele viu a Deus. Tem coisas que nós perdemos ao longo do caminho que você pensa que está te fazendo mal, mas não está não, está fazendo bem. Agora o texto diz que é necessário que para entrar no reino de Deus, que nós passemos por muitas tribulações. E aí, irmãos, uma coisa interessante, porque a tribulação, ela forja a nossa vida. É como o ouro, que quando tirado da terra, ele tem muita impureza, mas quando passa pelas altas temperaturas, passa a ser metal precioso. Então essa tribulação que você está passando, está transformando você numa joia. Mas numa joia o quê? Lapidada, porque joia todo mundo é. O que Deus faz conosco, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, é lapidar você, porque todo mundo é joia na presença de Deus, porque foi por nós que Cristo morreu. Mas são as tribulações, as nossas lutas, que lapidam a nossa vida. Por isso que a nossa vida é feita de alegria, mas também tem momentos de tristeza. Mas não quer dizer que Deus está alheio ao nosso sofrimento, de forma nenhuma. É por isso que você e eu não entendemos tudo. Mas você vê um homem que foi caído aqui, que foi apedrejado, mas esse homem não ficou fora de combate. Muita gente achou que Paulo estava morto, mas Paulo estava vivo. Você pega Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, ao anjo da igreja que está em Sardes, assim diz o Senhor: eu conheço as tuas obras, você que tem fama de que vives, tinha fama, a igreja tinha fama, mas na verdade está morta, porque esse diagnóstico é só Deus que faz na nossa vida. Nós homens não conseguimos olhar para o outro e saber o que se passa no coração do outro, mas Deus ele sabe, porque às vezes a nossa fama é a fama de quem está vivo. Mas Jesus, olhando para a igreja de Sardes, viu uma igreja que estava morta. E aí a gente precisa entender que às vezes essas tribulações é que trazem a dinâmica da vida, que faz com que você busque mais, com que você ore mais, com que você jejue mais, com que você se consagre mais. Talvez a vida de acomodação afaste o seu coração de Deus, mas as tribulações nos aproximam do Senhor. Agora, a luta que você passa tem recompensa, porque nada que acontece conosco é vão. As nossas perdas têm recompensa. E aí diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então do que nós precisamos para 2020, irmãos? Coragem, se levantar. O Salmo 20 é um salmo lindo. Diz que no Salmo 20 Davi estava indo lutar com um povo mais poderoso do que Israel, e o texto vai dizer que Davi para no templo, ele fala: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Quando chega no verso 8, verso 9, ele diz assim: uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Irmãos, a possibilidade da queda todo mundo tem, mas o bom de você servir a Deus é que Deus estende a mão para você e coloca você de pé, e você continua caminhando. Se você chegou aqui hoje caído emocionalmente, se você está enfermo na sua alma, se você não tem motivação para viver, se você está pensando em desistir da vida, Deus está dizendo para você que essa tribulação não é para a morte, é para a vida, é para te fortalecer, é para te fazer um cristão melhor, um servo melhor, uma serva melhor. Agora o nosso ponto de vista tem que ser um ponto de vista de quem olha para Deus, um Deus que está perto. Porque se você olhar para Deus pensando que Deus está longe de você, na sua cabeça Ele está longe de você. Então, se você olhar para a circunstância da sua vida, pense que Deus está perto de você o tempo inteiro. É por isso que chega desemprego, nós temos dívidas, nós temos doenças, tem uma série de fatores. Isso é circunstância da vida. Mas Deus nunca te abandonou. Porque diante da luta que você passa, a força de Cristo que te fortalece. Por isso que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E eu dizia no primeiro culto, as promessas do Senhor não é uma expectativa não, é garantia para a nossa vida. Por que é garantia? Porque diz a Bíblia que em tudo somos mais do que vencedores. Portanto, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, a tribulação não separa você, a tribulação nos aproxima, nem a morte. A morte não me separa, a morte me aproxima. Porque quando os nossos olhos se fecham aqui na terra, se abrem lá na glória junto com Cristo, então a morte aproxima você da presença dEle. Agora o que vai definir isso tudo é o modo como a gente vive hoje. Então o ano está começando, e Deus está te dando oportunidade de você ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais consagrada, uma pessoa mais dedicada, uma pessoa melhor. Então o que eu queria dizer para você hoje, se levante, porque a mão do Senhor já está estendida para você, basta que você segure nela, porque o Senhor vai te colocar de pé. Você crê nisso? Então diga: Deus é fiel. Eu não posso dizer isso acerca da minha pessoa, mas sobre Deus eu posso dizer, Ele é fiel. Eu te convido a se colocar de pé nessa hora. Te convido agora, feche seus olhos aí, como forma de devoção a Deus. Toda a igreja orando, feche os olhos. Feche os olhos. Queria te fazer um convite agora. Convite talvez mais importante da sua vida. Você que ouviu a palavra, quero dizer para você que a palavra não volta vazia. Ela fala mais do que aquilo que nós falamos sobre ela, porque a palavra ela faz a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Quero fazer um convite para você que deseja hoje receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Talvez você nunca fez essa decisão. Talvez você se encontre caído. A obra da cruz do Calvário é que sara as nossas feridas e que nos mantém de pé, porque por você, você não pode nada. Mas quero falar com você também que estava afastado da presença do Senhor, que precisa agora fazer o caminho de volta, porque o que transforma a nossa vida é o Evangelho. É o Evangelho que está acima da cultura, está acima de tudo isso. Se você deseja hoje receber Jesus como Senhor da sua vida, ou se você deseja se reconciliar com Jesus, faça um sinal assim com a sua mão, onde você estiver aqui, faça assim um sinal. Faça assim um sinal. Pastor, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Ou estou me reconciliando, faça assim um sinal. Nós vamos orar por você e com você, alguém que deseja fazer essa decisão de colocar a sua vida na mão de Deus, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, de forma corajosa. Se quer tomar essa decisão agora, faça assim um sinal para identificarmos você. Se não há, com os olhos fechados ainda, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem nos mantido de pé na sua presença, em que pese as dificuldades do dia a dia. Somos privilegiados, Pai, porque no primeiro domingo do ano, na parte da manhã, nós buscamos a tua face em devoção, em oração, reconhecendo a tua soberania. Pai, não permita que as tribulações nos afastem da tua presença, mas que cada um de nós continue caminhando, sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sustenta a nossa família, sustenta o nosso coração, sustenta-nos, ó Deus, diante das crises. Muitas pessoas têm esperado a ferida sarar para se colocar de pé. Pai, opera a obra do convencimento no coração dessa pessoa, porque é o tempo de se colocar de pé hoje, Senhor. Porque tu cura a nossa ferida na nossa caminhada contigo, Pai. Senhor, nos ajuda. Sozinho nós não conseguiremos, mas contigo, Pai, somos mais do que vencedores. Faça isso por nós, ó Deus, e te daremos a honra, a glória e o louvor segundo a tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor.